Bezrat Hashem, Daf Bet, Tratado de Erechim. Bem-vindos a um novo Daf, um novo tratado, parabéns a todos. Tratado de Erechim se trata principalmente quando a pessoa promete dar o valor de alguém para o Bet HaMikdash. Vamos ver os casos agora. E no decorrer vamos ver também quando a pessoa santifica imóveis para o Bet HaMikdash, com muitos assuntos interessantes. Então, a Torá diz o conceito de Erech. Erech é um valor tabelado de uma pessoa, como a Torá escreve. Então, a Torá diz que vai depender se a pessoa é homem ou mulher, e depende da idade, qual vai ser o Erech da pessoa. É um valor simbólico, que se alguém fala, eu vou dar o valor de alguém para o Bet HaMikdash, o Erech de alguém, então é esse valor tabelado. Outra situação que a gente vai ver, a pessoa promete dar o valor de alguém como escravo para o Bet HaMikdash. Então, nessa situação, temos que ver quanto essa pessoa vale como escravo, isso que o sujeito que prometeu vai ter que dar. Então, o caso de Erech é uma situação, é um compromisso que a pessoa vai dar o valor tabelado de alguém para o Bet HaMikdash. E o caso de Damim é uma promessa comum que a pessoa promete dar o valor de alguém como escravo para o Bet HaMikdash. Vamos ver as diferenças dessas leis no decorrer da sugya. Então, fala a Mishnah, como arichin, venerachin, nodrin, venidarim. Qualquer pessoa pode ser ma'arich, prometer dar o erech de alguém. Venerachim, a pessoa pode prometer dar o erech de qualquer pessoa para o Bet HaMikdash. Ou nodrin, qualquer pessoa tem como prometer dar o valor de outro como escravo. E nidarim, a pessoa tem o poder de prometer dá o valor de qualquer pessoa como escravo. Então, a pessoa tem, qualquer pessoa tem como ser ma'arich ou noder, prometer dar o erech de alguém, ou prometer dar o valor de alguém como escravo, e a pessoa tem como prometer dar o erech de qualquer pessoa, ou o valor de qualquer pessoa como escravo para o tesouro do Bet HaMikdash. Aí fala Mishnah, o que significa isso que todos têm esse poder? Koanim, Leviim, Beisraelim, Nashim, Vavadim. Esse acol, todos, não é literal. Vamos ver exceções. Mas o Koen, o Levi, o Israel, o judeu comum, uma mulher, ou um Evet Knanim, um escravo, tem esse poder de ser Marich, Noder, ou Nerach, ou Nidar. Fala Mishnah, Tumtum Vandroginus. A pessoa que é Tumtum, ele não tem nem órgão masculino reprodutivo, nem feminino. Ou andrógenos, ele é hermafrodita, ele tem os dois órgãos. Então, nodrim, nidarim ou marichim. Tumtum ou andrógenos podem prometer dar o valor de alguém para o Bet HaMikdash. Ou o valor de alguém como escravo para o Bet HaMikdash. E também, uma pessoa tem como prometer dar o valor do tumtum ou andrógenos como escravo para o Bet HaMikdash. Avalon erachim, mas não o erach. Ou seja, Xenon Erech Ela Azachar Vadai Menekevah Vadai. Se vê da Torá que Erech, esse valor tabelado, só existe se a pessoa ou é homem com certeza ou mulher com certeza. Aí ele tem Erech, tem esse valor simbólico da Torá. Mas no caso do Tumtum ou Andrógenos, ele não é nem homem com certeza, nem mulher com certeza. Tumtum não tem nenhum órgão reprodutivo. O Andrógenos tem os dois. Uma vez que nem é homem com certeza, nem mulher com certeza, ele não tem Erech. Ou seja, se a pessoa promete dar o Erech dele, ele não tem que dar nada. Hereshote Bekatan, Nidarim Benerachim. Um surdo mudo, Heresh, ou Shoteu, deficiente mental, ou Katan, a criança, ele tem valor como escravo e também tem Erech. Então, se a pessoa diz que ele vai dar o valor do Heresh Otev Katan como escravo, ele tem que dar. Se ele prometeu dar o Erech do Heresh Otev Katan como escravo, como a Torá diz, como a Torá tabela, tem que dar. Avalon Odrim Velo Ma'arichim, Pnei She'em Ba'em Dat. Mas o Heresh Otev Katan não tem como se comprometer a dar um valor para o Bet HaMikdash. Para a pessoa se comprometer, ele precisa de Dat, uma consciência adulta. E o Heresh Otev Katan, ou surdo-mudo, ou deficiente mental, ou a criança, não tem consciência adulta. Então, eles não têm como se obrigar a dar um certo valor para o Bet HaMikdash. Não tem como se comprometer a isso. Fala Gemara, como arichim ratuemai. Agora, vamos ver. Quando a Mishnah e a Braita falam, todos, não é que em todos os casos isso se aplica, não é literal todos. A Mishnah veio falar que tem mais um caso, além do óbvio, que está incluso. Então essa é a forma que a Mishnah e a Braita escrevem. Quando a Mishnah fala todo, como na nossa Mishnah, a Mishnah fala Akol Ma'arichim. Todos têm como se comprometer a ser Ma'arich, dar o Erech de alguém. Vimos exceções. Esse todos veio acrescentar algo a mais, mas não é literal, todos literalmente. Então o que a Mishnah veio acrescentar com Akol Ma'arichim? Le'atui Muflasa Mukhleish. Fala Gemara, a Mishnah veio acrescentar um caso. Muflasa Mukhleish. Um menino que tem 12 anos e um dia ou mais, mesmo que não tem bar mitzvah ainda, ele tem como se comprometer a dar o erech de alguém para o Beit HaMikdash. Ele já tem maturidade suficiente para isso. Ne'erachim atuei mai. O que a Mishnah fala kol ne'erachim? Qualquer pessoa tem erech. Então a pessoa pode se comprometer a dar o erech de qualquer pessoa. O que se qualquer pessoa veio apresentar? Latuei menuval o mukeshchim. Veio apresentar um menuval, uma pessoa muito suja. Por natureza, ele cheira muito mal também. Uma pessoa desagradável. E mukeshchim é uma pessoa que tem ou sarna ou outra doença de pele desagradável. A Mishnah veio falar também, eles têm Erech. Então, Sagrada Tachamina, eu poderia pensar diferente. Neder Berkeha. A Torá fala Neder, o caso da promessa, que a pessoa promete dar o valor de alguém como escravo, depois menciona Erkeha ou Erech. Então, a Torá escreve um do lado do outro. Eu poderia pensar em associar entre os dois. Kosh Yeshno Bedamim, Yeshno Berkhim. Eu poderia pensar, a pessoa que tem valor como escravo, então ele também tem o Erech, o valor tabelado. A pessoa que não tem nenhum valor como escravo, ele não vale nada como escravo, poderia pensar que ele não tem Erech. Então, no caso do Menuval Mukeshchim, ninguém quer comprar uma pessoa dessas como escravo. A pessoa cheira muito mal, uma pessoa muito suja por natureza, ou doenças de pele desagradáveis. Ninguém quer ter um escravo desses. Então eles não têm nenhum valor como escravo. Eu poderia pensar que eles também não têm Erech, não têm valor tabelado. Kamash Malan, Nefashot, Kodu, por isso fala a Mishnah que sim. A Torah fala Nefashot, generalizando. Também essas pessoas têm Erech. Independente do estado da pessoa, é uma pessoa. Se é uma pessoa, tem Erech. Então, se a pessoa se compromete a dar o valor tabelado do Menuval ou Mukeshchim, ele tem que dar. Como se fosse uma pessoa normal, dependendo se é homem ou mulher e a idade. Nodrim leatuyemai. O que a Mishnah fala com Nodrim? Todos têm como prometer dar o valor de alguém como escravo para o Beit HaMikdash. O que isso acrescenta? Então fala Gemara. Nidarim itzrichlei. Realmente isso de Akol Nodrim veio de passagem. Para chegar no próximo caso, Akol Nidarim. A pessoa tem como se comprometer e prometer dar o valor de qualquer pessoa como escravo. Essa é a novidade. Então pergunta, Nidarim Latuema, o que isso vai acrescentar? Vai ser a cor Nidarim. O que isso acrescenta? E Latuetum Tumandrógenos, Bede Catanelo. A Mishnah já diz que o Tumtum ou Andrógenos tem valor como escravo. A pessoa que não tem nenhum órgão genital, nem masculino nem feminino, ou tem os dois, ele tem valor como escravo. Então a pessoa tem como se comprometer a dar o valor deles como escravo. Isso a Mishnah já falou. Vira tu e Hereshotei Katan. Se esse Akol Nidarim veio acrescentar o Hereshotei Katan, também temos um problema. Beide Katan dele. A Mishnah também diz que o surdo mudo, o deficiente mental, ou a criança, tem valor como escravo. Então a pessoa tem como se comprometer a dar o valor deles. Isso a Mishnah também falou. Então não pode ser que essa é a novidade de Akol Nidarim. Vira tu e Pachut mi Ben Chodesh. Talvez a Mishnah ia falar que se o sujeito se compromete a dar o valor de um bebê recém-nascido para o Beit HaMikdash, ele tem que dar. Talvez essa é a novidade. Mesmo que o bebê tenha menos do que 30 dias de vida. Beit HaKatan Nelo, a Mishnah na frente também fala isso. Mishnah no Daf Hei. Também um bebê recém-nascido tem algum valor como escravo. Ele vai crescer e vai poder trabalhar. Então isso já sabemos. Outra Mishnah também diz que se a pessoa se compromete a dar o valor de um goi como escravo, ele tem que dar. Isso a gente também já sabe. Então o que a Kol Nidarim na nossa Mishnah veio acrescentar? Explica. Realmente, esse Akol Nidarim é uma dica para as próximas leis. A Mishnah introduz já que sempre que a pessoa se compromete a dar o valor de alguém como escravo, ele tem que dar. E a Mishnah veio dar essa dica em Akol Nidarim, depois a Mishnah vai detalhar. Menciona depois o Pachud Ben Rodesh, o Goi, e outros casos que a gente viu também. Agora, a Gemara vai trazer vários casos que as Braitot e as Mishnah falam Hakol, em assuntos diversos, e aí a Gemara vai analisar o que isso acrescenta. Hakol Sumchim, Latuemai, a Mishnah em Menachot fala que todos fazem Smicha. Smicha, como a gente viu, é quando a pessoa traz um sacrifício, ele tem que se apoiar na cabeça do sacrifício. Se apoiar na cabeça do animal antes do abate. A Mishnah em Menachot fala que todos têm essa obrigação. O que se todos veio acrescentar? Veio acrescentar mais um caso. Então o quê? Explica. A Mishnah lá veio dizer que se a pessoa tem um sacrifício e ele falece, o filho dele vem trazer o sacrifício em nome do pai. O herdeiro, ele vai trazer o sacrifício do pai, ele faz smichá. Ele se apoia na cabeça do animal. A Mishnah lá veio discutir com o Rabi Yudá. Rabi Yudá fala que o herdeiro, uma vez que não é o sacrifício dele, ele não faz smicha, como a gente vê a fonte disso. Mas a Mishnah veio discutir com o Rabi Yudá, falar kol somchim, dizer que o herdeiro sim faz smicha. Hakol mimirim latuemai. A primeira Mishnah em Tmurá diz, todos têm o poder de fazer Tmurá. Tmurá, revisando, é que a pessoa tem um animal A, que é um sacrifício, e ele diz, o animal B é a tmurá do animal A, o animal B é substituto do animal A. Essa substituição não funciona perfeitamente, ou seja, o que acontece é que os dois animais são sacrificados. O A continua santificado e o B se santifica. A Mishnah lá fala, todos têm o poder de fazer tmurá. O que se todos acrescentam? Turetu yoresh medeloki rebiudá. A Mishnah lá também veio dizer, o herdeiro, mesmo que não foi o herdeiro que santificou o animal, é o sacrifício do pai dele, o herdeiro tem o poder de fazer tmurá. E a Mishnah lá também veio discutir com o Rabi Yudá. Rabi Yudá disse que o herdeiro não tem esse poder. E vamos ver agora essa discussão, também da smichá e também da tmurá. Então vai falar, Yoresh somer, Yoresh mimir, fala na cama, o herdeiro herdou do pai dele esse sacrifício, ou seja, é o sacrifício do pai ainda. E o herdeiro, ele recebeu a responsabilidade de sacrificar em nome do pai dele. Fala na cama, o herdeiro é o responsável por esse sacrifício e agora ele se apoia na cabeça do animal. E tem o poder de fazer tmurá como o pai dele. Fala me que não. Não é o sacrifício desse herdeiro, ele não faz smichá, ele não tem o poder de fazer tmurá. Mas então, Rabi Yudá, por que Rabi Yudá diz isso? Então, explica, Korbanó velo Korbanaviv. O pasuk da Smichá fala a palavra Korbanó. De fato, fala três vezes. Sacrifício dele. O sujeito vai fazer a Smichá, vai se apoiar na cabeça do sacrifício dele. Fala, Rabi Yudá, um Korbanó veio falar sacrifício dele, não sacrifício do pai dele. Que, conforme Rabi Yudá, que eu falar, é que uma vez que não foi ele que santificou esse animal, é sacrifício do pai dele, ele não faz smicha, não se apoia na cabeça do animal. Por que disse Rabi Yudá que o herdeiro não tem o poder de fazer tmurá? Então, Ve'alef tchilat ekdesh misof ekdesh. Rabi Yudá diz que a lei do sacrifício é única, tanto do princípio da santificação quanto do final. Temos que associar entre o princípio da santificação do animal e o final. Tem uma lei constante. Então fala, Biudá. Mas se o Fekdesh, Yoresh no Somer, Aftrilat Ekdesh, Yoresh no Memir. Fala, Biudá. O Pasuk Korbanó exclui o herdeiro, como a gente acabou de falar. Veio dizer, o herdeiro não faz smicha. A smicha é o que é feito no final da santificação do sacrifício, na hora que ele vai ser sacrificado. E o herdeiro está excluído. Então fala, Biudá, a lei do sacrifício é a mesma de começo ao fim, então também com relação ao princípio do sacrifício, o princípio da santificação, o herdeiro foi excluído. A lei desse princípio é a lei da Tmurá. que o herdeiro não tem como santificar o animal B, dizendo que é substituto do animal A. Ele não tem esse poder. Ou seja, Rabi Yehuda aprende de Corbanot que o herdeiro foi excluído da lei da Smicha. Não vai se apoiar na cabeça do animal, porque é o animal do pai dele. Isso é só o Vekdeshta, a etapa final do sacrifício, logo antes do abate. Fala Rabi Yehuda, se o herdeiro foi excluído no final, ele tem que ser excluído também no princípio. A situação do princípio é a Tmurá, que é feita depois que o animal se santifica. Então, Fala Rabi Yehuda, o herdeiro não tem o poder de fazer Tmurá do sacrifício do pai dele. Berabanan, Hamim discute com Rabi Yehuda nas duas leis. Por quê? Hamer e Amir, Lerabot e Teyoresh, fala Hamim Atura, fala Hamer e Amir. No caso da Tmurá, menciona duas vezes o ato da Tmurá. Então fala Hamim Atura, vem enfatizar com esse segundo Yamir que o herdeiro tem o poder de fazer Tmurá do sacrifício do pai dele. Ou seja, o primeiro Amir é uma situação comum que a pessoa santificou e tem o poder de fazer Tmurá. E Amir, a segunda menção da Tmurá, quer dizer que o herdeiro também tem esse poder. Mesmo que não é o sacrifício dele, ele tem esse poder. E a fina sofrer que deixa me tirar a teclas. Aí fala Rahamim, como Rabi Yehuda, se o herdeiro foi incluído no caso da Tmurá, que é princípio da santificação do animal, algo que acontece logo depois que o animal se santifica, que é que a pessoa tem o poder de fazer Tmurá. Esse é o princípio. Se o herdeiro está incluído, o herdeiro tem como fazer Tmurá. Então, o herdeiro está incluído também no final da santificação do sacrifício. Ou seja, a etapa final é a etapa do próprio sacrifício. O herdeiro está incluído. Ele faz smichá. Ele se apoia na cabeça do animal antes do abate. Assim fala Hachamim. Então, Rabi Yehuda e Hachamim concordam nesse ponto que se o herdeiro está incluído sobre o princípio da santificação, ele está incluído também sobre o final. Se ele está excluído do final, ele está excluído do princípio. E vice-versa. Eles concordam. Mas fala Rabi Yehuda, Korbanot, veio dizer, o herdeiro não faz smicha. A pessoa faz smicha no sacrifício dele. O herdeiro não. Não é sacrifício do herdeiro. Ele não faz smicha. Então ele foi excluído do final. Então ele está excluído do princípio da Tmurá. Fala, Hamim, Amir e Amir inclui o herdeiro da Tmurá. Então, ele está incluído também com relação à Smicha. Da Vera Banana e Corbanot Mayavdelei. Rabi Yehuda aprendeu de Corbanot que a pessoa ele faz Smicha no sacrifício dele. Não o herdeiro, do sacrifício do pai dele. Hamim discute com Rabi Yehuda, fala que o herdeiro faz Smicha. Então o que eles aprendem de Corbanot? Então tem três palavras Corbanot no trecho da Smicha. A primeira palavra eu vou falar, a pessoa faz Smicha no sacrifício dele, não no sacrifício de um goi. Corbanot velo Corban Havero. O judeu faz a Smicha no sacrifício dele e não no sacrifício de outro judeu. Corbanot, derabot, korban e korban le Smicha. O terceiro Corbanot eu vou falar, o dono tem que fazer Smicha antes do abate do seu sacrifício. Se sócios trouxeram um sacrifício juntos, todos os sócios têm que fazer smicha. Então, vê Rabi Yehuda. Rabi Yehuda discutiu com o Hachamim. Rabi Yehuda usou um Corbanot para excluir o herdeiro. A pessoa faz smicha no seu sacrifício, o Corbanot. O herdeiro não faz smicha no sacrifício do pai dele. Então, Rabi Yehuda já usou um dos Corbanot para essa lei, excluindo o herdeiro. Então, o que Rabi Yehuda discute com o Hachamim. Então, Rabot Korban le Korban le Smicha Leitlei. A primeira explicação é que Rabi Yehuda discute com a última lei de Hachamim. Hachamim usaram um Korbanot para dizer que todos os sócios têm que fazer Smicha. Então, a primeira explicação da Gemara é que Rabi Yehuda discute com isso e diz que um sócio pode fazer a Smicha por todos. Inami, outra explicação. Itlei. Pode ser que Rabi Yehuda concorda com o Hachamim e diz que todos os sócios têm que fazer smicha. Então, um dos Korbanot foi usado para isso. Então, viramos a página. Ovei com o Hachamim e Haberó, Mechat Kranavke. Explica. Rabi Yehuda usa um Korbanot para dizer a pessoa faz smicha no sacrifício dele. Não no sacrifício de um goi. não no sacrifício de outro judeu. Então, de um corbanot só, Rebidá aprende essas duas leis, que Hamim usaram dois corbanot para isso. O ponto é que, fala Rebidá, a pessoa faz mirar no sacrifício dele e não de outro, nem goi, nem um outro judeu. Então, sobraram dois corbanot para Rebidá. Aí, entendeu? Três. Har corbanot velo corbanot aviv. Então, um outro corbanot, fala Rebidá, veio dizer, a pessoa se apoia na cabeça do sacrifício dele, não no sacrifício do pai dele, que ele herdou. Veidach lerabot korban lekorban lesmicha. O outro korbanó, o último, fala Rebidá como Rahamim, que todos os sócios que trazem um sacrifício juntos, eles têm que fazer smicha, cada um. Pergunta, Rebidá, hayamer yamir mayavir. Rahamim fala, não, Torá fala duas vezes o ato da tmurá, essa substituição do sacrifício. Hamer yamir. Esse segundo, a menção, yamir, veio dizer que o herdeiro tem o poder de fazer tmurá. Agora, Rebidá disse que não. Temos que associar Tchilat Ekdesh com Sof Ekdesh. Assim como o herdeiro foi excluído de Sof Ekdesh da Smicha, ele está excluído da Tmura, que é Tchilat Ekdesh. Então, o que Rebidá aprende de Hamer Yamir, essa repetição? Responde Mibale Rabot Aisha. Fala Rebidá, a Torá fala duas vezes o ato da Tmura, para dizer que também a mulher, que é dona de um sacrifício, tem o poder de fazer Tmura. Que está na fala Breita. Fala, Breda, todo o trecho de Tmurá está escrito no masculino. Então, de onde a gente sabe que a mulher que santificou um sacrifício e diz o outro animal é substituto desse, os dois são sacrificados? De onde sabe que a mulher também tem o poder de Tmurá? Fala, a Breda, como era a miúda? Desse Amer Yamir se aprende essa repetição. Verabanan. Agora, Hachamim usaram esse segundo Yamir para dizer que o herdeiro tem o poder de fazer Tmurá. Da onde Hachamim aprende que a mulher, dona do sacrifício, tem esse poder? Então, Miveim, fala Hachamim esse Vav de E. E si, Hamer Yamir. Esse Vav está sobrando, fala Hachamim. Então, é. Vav é sempre acrescentado. E também. Então, conforme Hachamim, outra vez, fala, e também a mulher tem o poder da Tmurá. Rebidá diz que não, esse Vav não está sobrando. A gente aprende de Amer e Amir que a mulher tem esse poder, mas o herdeiro, não. Outra etapa. Fala Agmará, a Kol Chayavim Besuká. Agmará traz uma braita. Todos estão obrigados a Suká. O que se todos veio acrescentar? Nem todos estão obrigados a Suká. A mulher está isenta de Suká, por exemplo. Então, o que se todos veio acrescentar? Explica. Latui katan sheno tzarich leimo. Ketran katan sheno tzarich leimo chayav besuka. O que a Breda veio dizer é que se tem uma criança que quando acorda não precisa da mãe dele, ele acorda à noite, ele não vai correndo para a mãe, ele já é mais maduro, então ele deve dormir na suka. Ele não tem bar mitzvah ainda, ele não está obrigado a mitzvah pela Torá. Mas por causa de Hinur, para que o pai eduque o filho, esse filho deve dormir na suká. Se ele acorda à noite e não precisa da mãe dele. A Kol Chayavim Belulav. A Breita fala, todos estão obrigados a mitzvah de Arbat Aminim. As quatro espécies de Sukkot. O que se todos veio acrescentar? Latui Mai, Latui Katan Eudel Enanea. Detnan Katan Eudel Enanea Chayav Belulav. O que a Beta veio dizer é que se tem uma criança que sabe fazer as movimentações dos Arbat Aminim, o pai deve comprar para ele Arbat Aminim, por Hinuch, para educar ele. A Kol Chayavim Betzitzit, todos estão obrigados aos Tzitzit. O que isso acrescenta? Latuye Katana Yodea Litatef, Litanya Katana Yodea Litatef, Chayav Betzitzit. A Beta veio dizer, como outra Breta, que se tem uma criança que ele sabe se vestir, sozinho, ele consegue colocar o tzitzit sozinho. O pai deve providenciar para ele o tzitzit, para educá-lo. O pai tem a obrigação de educar o filho, mas é só se o filho está na idade que ele pode ser educado. Então, se o filho já consegue colocar o tzitzit sozinho, ele tem certa maturidade já. Então, o pai deve comprar para ele o tzitzit, para chinuch, para educá-lo. A Kol Chayavim Betfilim. Fala, Breda, todos estão obrigados aos tfilim. O que isso acrescenta? Gatuye mai. Gatuye katan yodeh lishmor tfilin. Gatuye katan yodeh lishmor tfilin. Aviv lo keach lo tfilin. Te explica como a outra braita. que se uma criança que consegue cuidar dos tefilim já, ele não entra no sanitário com os tefilim, ele consegue cuidar da santidade do tefilim, então o pai deve comprar para ele o tefilim. Então, a Gemara em Brachot, como Rashi explica, ela fala que não. Ou seja, que a lei final fica que o pai não deve comprar para um filho menor de idade tefilim, porque normalmente um menor de idade e menos de bar mitzvah não consegue evitar os seus gases. A pessoa não pode soltar gases com tefilim. Então a pessoa não deve comprar para o filho menor de idade tefilim. Agora uma outra etapa. A mitzvah de aliar la regel e reia. Como a gente sabe, em Pesach, Shavuot, Sukkot, Shalosh Regalim, temos a mitzvah, na época do Bet HaMikdash, de visitar o Bet HaMikdash e trazer sacrifícios da visita, o Lat Reiá, e também sacrifícios da festa, Shamei Chagiga. Então, a Torá diz, você tem que ir nas festas para visitar Adon Hashem, o seu mestre, o seu dono Hashem. Daqui a gente aprende que se tem um escravo, ele pertence a alguém já, ou seja, a situação desse escravo não é que é Adon Hashem, que só Hashem é dono dele, também ele pertence a alguém. Então, esse escravo foi excluído da mitzvah de Aliyah la Regel. Ele não tem que visitar o Beit HaMikdash nas festas e ele não tem obrigação dos sacrifícios da visita. Então, o Evet Knani, um goi que pertence a um judeu, pertence a esse judeu. Ele não pertence só a Hashem, então ele está excluído da mitzvah de Reiá. Porque a Torá fala, visite o seu dono Hashem, Adon Hashem. Esse Evet Knani, esse escravo goi que pertence ao judeu, não é só pertencente a Hashem, pertence também a esse dono, ele está excluído. Outra lei que a gente aprende, a Torá chama isso de Shalosh Regalim. Regel é a viagem para o Beit HaMikdash com as pernas. Então uma pessoa que não consegue andar sozinho, ele está isento dessa mitzvah. E uma outra lei que a gente aprende também, que a mitzvah da Reiá é de da pessoa ir para o Beit HaMikdash e ver a santidade do Beit HaMikdash. O cego, ele está isento dessa mitzvah também. Então vamos revisar isso no decorrer da sugê, mas vamos precisar de tudo isso. A Mishnah Chagigah fala, Kol chayavim bereiá, todos estão obrigados a Reiá, visitar o Beit HaMikdash nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, e trazer o sacrifício da visita. Leitui emai, o que se a kol chayavim bereiá veio acrescentar? Primeira explicação. Leitui emi shechetzio evet vechetzio ben chorim. Primeira explicação. A Mishnah veio dizer, se uma pessoa ele é meio escravo, ele é meio evet kirani, ele está obrigado a visitar o Beit HaMikdash nas festas. Ou seja, a situação é a seguinte. Dois judeus compraram um goi como escravo em sociedade. Um dos sócios libertou a metade dele. Então, o sócio A era dono da metade A desse Evet Knani, libertou ele. Agora, a metade A pertence à própria pessoa. A metade B pertence ao sócio B, que não libertou. Ele é meio escravo, meio livre. Para a Mishnah, ele está obrigado a ir para o Beit HaMikdash e pensar que já vou tsukot, por causa da metade livre dele. Essa metade livre é como um judeu comum. Então, ele está obrigado, por causa dessa metade livre, avisar o Beit HaMikdash nas festas. Quando um goi é adquirido por um judeu como escravo, ele se converte parcialmente. Então ele tem algumas mitzvot que ele tem que cumprir. Quando ele se liberta por completo, ele se converte para o judaísmo. Ele é um convertido comum. Então se o sócio A libertou a metade dele, então essa metade já é livre. Por causa dessa metade livre, fala a Mishnah, conforme essa explicação agora da Gemara, ele tem que ir para o Beit HaMikdash nas festas. Porém, o Ravina da Amar, Mishechetzio Eved, Vechetzio Ben Churim, Patur Minareia, Latuyemai. Ravina não falou assim. Ravina disse, esse sujeito não é 100% livre. Então ele está isento da mitzvah de Reia. Ele é só meio livre. Ele tem metade que pertence a alguém, ele está isento da mitzvah de Reia. Então Ravina, com certeza, não vai explicar a Mishnah assim. Então Latuyemai, o que a Mishnah veio apresentar com esse acordo, conforme Ravina. Ele explica, Leatuye, Higir Beom Rishon, Pirit Pashet Beom Sheni. Te menciona uma pessoa que não consegue andar, ele não está obrigado a ir para o Beit HaMikdash nas festas. Digamos que essa pessoa, no primeiro dia de Sukkot, ele não conseguia andar. Então no primeiro dia ele estava isento. No segundo dia ele melhorou. Então, o Gemara quis dizer aqui que ele tem que ir no segundo dia de Sukkot para o Beit HaMikdash. Ele melhorou no segundo dia, agora ele consegue andar, então que ele vá. Pergunta, também sobre isso tem uma discussão. Ou seja, em Hagigah tem uma discussão muito interessante. Todos concordam que se a pessoa está obrigada a ir no primeiro dia da festa para o Beit HaMikdash, ele não vai, no segundo dia ele tem que ir. A questão é, o que significa isso? Uma explicação é Tashlumim Zelazê. Uma explicação é, mesmo que no primeiro dia ele não foi, no segundo dia ele está obrigado a ir. A obrigação se renova cada dia. Cada dia que ele não vai, se recai outra obrigação sobre ele. Se ele não vai no segundo dia, no terceiro dia, a obrigação se recai outra vez. Isso é uma explicação. Outra explicação é que se ele estava obrigado no primeiro dia e não cumpriu, o segundo dia é uma reposição, é um tashlumim. Então que ele reponha no segundo dia e cumpra com o que ele não cumpriu no primeiro. São dois entendimentos. A diferença na prática é nesse caso. No primeiro dia, nesse caso, ele não conseguia andar. No primeiro dia ele estava completamente isento. Não é que ele estava obrigado e não foi. Ele não tem que ir. Não consegue andar. No segundo dia ele melhorou. A Gemara quis dizer aqui que ele vai para o Beit HaMikdash. Pergunta a Gemara, tudo bem conforme uma das opiniões. Se a cada dia a obrigação se renova, então é verdade. Ele não estava obrigado no primeiro dia, mas no segundo dia a obrigação se renova e se recai agora sobre ele, porque agora ele consegue andar, então que ele vá. Essa explicação funciona. Mas a outra explicação diz que o segundo dia é uma reposição do primeiro. Se ele estava isento no primeiro, ele não tem o que repor no segundo. A obrigação nem se recaiu sobre ele. Então, se ele não conseguia andar no primeiro dia, e o segundo dia é uma reposição do primeiro, ele não tem que ir. Ele não tem tashlumin do primeiro dia, porque o primeiro dia ele não tinha essa obrigação, nem começou. Então, conforme essa opinião, nesse caso que ele estava riguer, não conseguia andar no primeiro dia, ele não tem que ir no segundo dia. Então, o que a Mishnah veio acrescentar com a Kol Chavim Bereiah? Conforme essa opinião. Então, Leatuye, Sumar Be'achad Me'enav. Conforme essa opinião, a Mishnah veio incluir uma pessoa que ele é cego de um olho. A Mishnah veio falar, ele é cego de um olho só, ele deve ir para o Beit HaMikdash. Medelo que a Itana. E a Mishnah veio discutir com a outra opinião da Braita de Tanya. E o Haran ben Deavai, o meu Mishum Rebidá, fala o sabi nome de Rebidá. Sumá be'achad me'enav, patur minareia. Falou Rebidá, o cego de um olho, mesmo que ele tenha um olho normal, ele não está obrigado a ir para o Beit HaMikdash na festa. Está isento de Ireia, não sacrifica nada. Porque Shinemar Ireê, Ireê. O Pasuk da Ireia escreve Ireê, mas se lê Ireê, se a Torá quisesse escrever Ireê, normalmente teria escrito com dois Yud. Ireê. Escreveu Ireê, mas se lê Ireê. Por quê? Então, para a Torá veio associar entre Yeraé e Ir'e. Yeraé é que quando a pessoa vai para o Beit HaMikdash, ele vê a santidade do Beit HaMikdash. Ele vê a presença divina no Beit HaMikdash. Ir'e é que Hashem vê ele visitando. E a Torá veio associar entre as duas coisas. Por quê? Kederei Sheba Lirot, Kach Ba Liraot. Ma Lirot Beshtenav, Af Liraot Beshtenav. Hashem vê a pessoa de forma normal. Então, essa é a situação de Ir'e. Então, também o Ir'e tem que ser normal, fala Rabi Yehuda. Se a pessoa tem visão normal, ele está obrigado a mitzvah de Ir'e. Se a pessoa ele é cego de um olho, ele não tem visão 100% normal, então ele está isento da Ir'e. Porque quando Hashem vê ele, Hashem vê ele de forma normal. A Torá associa entre Ir'e e Ir'e. Assim, também a pessoa tem que ver a santidade de forma normal. Então, se ele é cego de um olho, ele está isento, fala Abiudá. E a Mishnah, conforme essa explicação, veio discutir. Veio falar que o cego de um olho está obrigado, porque na prática ele consegue ver. Esse é o debate. Vem baitem, aleolam leatui mishechetzio eved, vechetzio ben chori. Uma outra explicação. Uma outra explicação original. A Mishnah veio falar, a pessoa que é meio escravo, meio libertado, ele está obrigado a ir para a Beit HaMikdash nas festas. A pergunta de antes era para Ravina. Diga, Kashalach de Ravina. Ravina tinha dito. Uma mulher perguntou. Ravina falou que não. Nesse caso, que ele é meio escravo, meio libertado, ele não tem que ir. Ele é meio escravo, ele não é 100% livre, não é Adon Hashem. Hashem não é o único dono dele. Tem uma pessoa que é dono dele também. Dono de metade, mas é dono. Ele falou, Ravina, o meio escravo, meio livre, não tem que ir para o Beit HaMikdash às vezes. E a gente quer falar que sim, que a Mishnah diz que sim. Então explica, Lokasha, Kam Mishnah Rishonah, Kam Mishnah Achronah. Explica que Ravina disse isso sobre uma opinião de Beit Hillel, a opinião original de Beit Hillel. Falou isso, que nesse caso ele está isento de... Mas Beit Hillel voltou atrás, então Ravina também vai voltar atrás. Explica o que significa isso. Detran fala a Mishnah. Mishe chetzio eved ve chetzio ben chorin. Ovedet rabo yom echad ve tasmo yom echad. Bdive Beit Hillel. Nesse caso, um goi foi comprado por dois judeus como escravo, são dois sócios. Digamos, o sócio A libertou a metade dele. Agora ele é meio escravo, meio livre. Fala Beit Hillel, então, um dia que ele trabalha para o dono dele. Outro dia que ele trabalha para si. É só meio escravo. Então ele vai intercalando um dia para o dono dele, um dia para si. Amru lá em Beit Shammai, Tikante metrabo, vedatzmolo tikante. Falou Beit Shammai, você arranjou a situação do dono, mas você não arranjou a situação do próprio escravo. Por quê? Lissan Shifka eno yachol. Batchorin eno yachol. O Ebed Krani pode se casar com uma escrava, não pode se casar com uma mulher livre. Um judeu livre não pode se casar com uma escrava. Agora, se o sujeito é meio escravo, meio livre, ele não pode se casar nem com uma escrava, porque ele é meio livre, nem pode se casar com uma mulher livre, porque ele é meio escravo. Então fala, Beit Shammai, Eva, tem? O que você vai falar? Que ele não se case? Ela não virá o lá, ela não irá ver e viá, se não irá tober, ela se vê de tzará. Ou, Hashem criou o mundo para que a gente se reproduza, para que a gente pupule o mundo. O Pasuk diz, Hashem não criou o mundo para estar vazio. Então temos a mitzvah de reprodução. E você vai falar para esse escravo que ele não pode se casar com ninguém? Ela, então fala Beit Shammai. Mipnei tikkun haolam, kofin et rabo. Vyoseh oto ben chorin, vekotev shtar al chatzi damav. Fala Beit Shammai. Vamos obrigar esse dono a libertar a metade dele também. Dessa forma, o escravo vai se libertar e vai poder se casar com uma mulher livre. Agora, esse dono libertou a escrava à força. Então o escravo tem que pagar para o dono o valor dessa metade que o dono perdeu. O sócio B tinha a metade B. Ele perdeu essa metade B à força, então que o escravo pague o valor dessa metade para esse dono. E Beit Hillel voltaram atrás e concordaram com Beit Shammai no final. Então o quê? Ravina tinha dito antes que uma pessoa que é meio escravo, meio livre, não vai para o Beit HaMikdash nas festas. Não tem essa obrigação, porque não é a dona Hashem. Hashem não é o único dono dele, ele pertence a alguém. Isso é conforme a opinião original de Beit Hillel, antes de Beit Hillel voltarem atrás. Então, conforme a opinião original de Beit Hillel, esse dono não tem que libertar o escravo. Então ele pertence a ele ainda. Aí Beit Hillel voltaram atrás. Beit Hillel disseram, como Beit Shammai, o dono tem a obrigação de libertar esse escravo imediatamente. Então aí fala Ravina que uma vez que esse dono não tem o poder mais de fazer esse escravo trabalhar, ele tem que libertar ele imediatamente. O escravo não pertence mais a esse dono. O único dono dele agora é Hashem. Então ele está obrigado aí para ali a regel e sacrificar o sacrifício da visita das festas. Então Ravina mudou a lei quando o Beit Hillel mudaram de opinião. Aí fala a Mishnah, que o Ravim Bereia, que o escravo, que é meio escravo, meio livre, ele está obrigado a ir para o Beit HaMikdash das vezes, como opinião final de Beit Hillel. Isso fora que a Gemara paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, a Gemara vai continuar trazendo assuntos diversos, Tkiat Shofar, Megilá, Zimun, vários casos interessantes que a Mishnah e as Bredas não falam essa linguagem de Hakol. Vamos ver mais assuntos também. Até mais, pessoal. Vamos razonar o lá. Amém, amém.